Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amanhã nós começamos outra vez o módulo 1 da Escola Sobrenatural. Então você que ainda não fez, eu quero encorajar você a fazer parte dessa escola que tem realmente transformado vidas, tem levado pessoas para o novo entendimento do reino dos céus. O Senhor fala algo poderoso, Ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. O nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo é a ignorância. A ignorância é o nosso maior inimigo. É a ignorância que tem roubado casamentos, que tem roubado anos de vida. É a ignorância que tem feito com que nós não vivamos o melhor de Deus. É a ignorância sobre nós que tem feito com que nós entremos em coisas que nós não somos chamados para entrar. É a ignorância sobre Deus que tem feito com que nós não experimentemos aquilo que Deus tem para nós. Vocês estão comigo ou não? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conversar com uma pastora lá nos Estados Unidos, uma mulher muito ungida pela presença de Deus. Em Lakeland eu fui com meus pais, ela era profeta. E ela contando algumas coisas que para nós parecem simples hoje, mas ela fala que demorou anos para entender. E durante o seu ministério ela sofreu muito porque ela não tinha entendido alguns princípios. E por não entender alguns princípios, ela sofreu durante anos. E a pergunta que ela fez para Deus foi, Deus, por que que eu passei por tudo isso? E aquilo me chamou atenção porque eu entendi naquele momento que a sabedoria e o conhecimento é algo que você busca. Deus não vai buscar por você. Está comigo ou não? Então a palavra de Deus diz em Provérbios, com tudo que você tem, adquire conhecimento, adquire entendimento. Nosso problema é nós abraçamos a ignorância e depois nós queremos culpar a Deus pela nossa ignorância. Enquanto na Bíblia está claro que Deus não vai te revelar certas coisas, a não ser que você busque por isso. Eu percebo que muitas pessoas estão vivendo nas escuras, estão tendo relacionamentos destruídos, estão vivendo vidas fora daquilo que Deus quer para eles, não porque Deus quis. Não porque é o coração de Deus, mas porque a ignorância tem nos impedido de vivenciar aquilo que o Senhor tem. A palavra de Deus diz em Romanos 12, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Diga comigo, renovação. Então diz renovação do nosso entendimento para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A renovação do nosso entendimento permite com que nós experimentemos. Está comigo? Deus sempre esteve lá. Às vezes eu percebo que o Senhor ele prepara banquetes para nós, mas a nossa falta de entendimento nos impede, primeiro, de sentar à mesa. Porque nós achamos que nós não somos dignos, e nós somos dignos através do sangue do Cordeiro. Amém? Ele nos fez filhos. Segundo, nós não abrimos a nossa boca para comer. Deus coloca um banquete diante de nós, prepara algo poderoso, mas nós simplesmente nós não abrimos a boca. Nós sentamos e ficamos meio acanhados, esquecendo que é a casa do nosso Pai, que o nosso Pai preparou todas as coisas para nós. E nós não experimentamos. A renovação do nosso entendimento é algo imprescindível para nós experimentarmos. Querido, quantas pessoas estão tendo a oportunidade de viver com o amor da sua vida, ter os seus filhos, está vivendo um momento tão precioso, mas a falta de entendimento correto, a falta de conceitos corretos, estão impedindo elas de vivenciar, de experimentar tudo aquilo que Deus tem colocado diante dele. Eu acredito que a pior dor que nós temos é a dor do arrependimento. Não do arrependimento bíblico, mas esse arrependimento que nós dizemos de não ter aproveitado mais. Será que nós vamos deixar para dizer que amamos as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor quando elas morrerem? Será que nós vamos deixar para valorizar aquilo que Deus tem nos dado quando a gente perder? De experimentar, de entender que nós poderíamos ter feito um pouco mais? Quantos pais chegam para mim e conversam, olha, eu deveria ter aproveitado mais os meus filhos. Eu fiquei numa loucura para ficar rico. Deveria ter aproveitado mais a minha esposa. Ou vice-versa. Mas eu corri atrás do vento. Às vezes nós estamos correndo atrás do vento e não estamos experimentando. Quantos irmãos não sabem o que Deus já disponibilizou para eles hoje, agora? E aí nós nunca vivemos no tempo presente. Nós nunca vivemos aqui e agora. Nós não experimentamos porque a nossa falta de entendimento, a nossa ignorância tem feito a gente não viver, mas existir. Vocês estão comigo ou não? E Deus está falando para nós, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É impressionante isso, porque, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu creio que muitos de vocês já tiveram. Sabe quando seus olhos se abrem e você fala, nossa, isso aqui está disponível? E você descobre que aquilo sempre esteve disponível. Aquilo sempre esteve disponível. Quantos de nós nos convertemos depois de alguns anos, mas Jesus sempre esteve disponível? Quantos de nós abrimos a nossa mente para prosperar em algumas áreas da nossa vida, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja financeiramente, e aquilo sempre esteve disponível? Eu quero dizer para você, querido, que o que o Senhor tem para nós está disponível. Mas cabe a nós nos movimentarmos pela fé e falar, Deus, eu creio. Eu creio. Eu abraço essa realidade. Mas a mudança de entendimento é extremamente importante para nós vivenciarmos o reino de Deus. É extremamente importante. Sabe? Extremamente importante. Por isso que quando nós lemos a palavra, nós permitimos que a palavra de Deus lave a nossa mente. Nós permitimos que a palavra de Deus lave o nosso entendimento, a forma como nós enxergamos as coisas. E é engraçado isso, né? Porque a vida é determinada pela forma como nós enxergamos as coisas. Enquanto alguns veem um problema, outros veem uma oportunidade. Eu lembro, alguns anos atrás, eu morria de medo de problemas e dificuldades. E lendo um livro, inclusive, sobre igreja, ele fala o seguinte, olha, uma onda é extremamente perigosa para quem não sabe nadar. Mas para quem sabe surfar é uma grande oportunidade. E ele fala algo interessante, ele fala, nós temos a oportunidade de transformar os problemas em ensinamentos, em aprendizados. Talvez a crise que você está vivendo agora pode ser uma crise que vai fazer você conhecer um pouco mais de você, sobre você, sobre o seu cônjuge, sobre as circunstâncias. Momentos em que nós mais aprendemos são momentos de dificuldades, sim ou não? Nós aprendemos em momentos de dificuldade. Eu lembro que anos atrás, quando eu morava com meus pais, vi uma moça trabalhar na nossa casa, e ela era do norte, do nordeste, e tinha passado muitas dificuldades. E eu lembro que essa mulher fazia coisas extraordinárias com o pouco de comida que a gente tinha. Ela aproveitava o arroz e fazia isso e fazia aquilo, e fazia batata de uma forma tão interessante. E não mudou o cardápio lá em casa, não mudou as compras. A nossa condição financeira era a mesma, mas ela conseguia fazer uma fartura daquilo que nós tínhamos. E eu nunca esqueço, observando, e ela falando assim, a gente nunca tira nada, a gente reaproveita as coisas, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e era uma delícia o prato dela. E naquele dia eu entendi que, às vezes, quando nós temos muito, nós não sabemos reaproveitar aquilo que Deus nos dá. Mas quem vem da escassez, aprende. Vocês estão comigo ou não? Às vezes aquilo que você está buscando, você tem desperdiçado. Quantas coisas nós desperdiçamos? Quantas oportunidades? Porque estão disponíveis, estão em abundância. E Deus é o Deus da administração. Diga comigo, Deus é o Deus da administração. Pastor Miles Monroe diz algo bem interessante. Ele fala, Deus não te dá aquilo que você ora pedindo. Ele te dá aquilo que você é capaz de administrar. Você dá conta de administrar? Aquilo que você tem pedido a Deus, você tem treinado a sua administração para isso? Você tem se estruturado? Tem buscado na presença? Então a mudança de entendimento, sabe? Às vezes nós pedimos, Senhor, nos dê isso, nos dê aquilo. E a minha oração é, Deus, me ajude a enxergar como o Senhor vê. Sabe, mude o meu coração, a minha mentalidade. Seja mentalidade de escassez, seja mentalidade de derrota. Eu sempre compartilho com vocês, às vezes nós estamos esperando o pior, ao invés de estarmos esperando o melhor. Nós estamos sempre esperando um escândalo, sempre esperando uma pegadinha, sempre esperando uma coisa. Sabe, E é como se nós tivéssemos esquecido que o nosso Deus é o Deus que prospera, é o Deus que abre portas, é o Deus que ele esteve conosco no passado, está conosco agora e vai continuar estando com a gente no futuro. Que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus, e os filhos de Deus não andam no escuro. Deus conhece o que nós não conhecemos, Ele sabe o que nós não sabemos. E eu quero que você entenda algo, querido. O Senhor está mudando o nosso entendimento. Eu sinto que o Senhor quer mudar o nosso entendimento. Quer mudar a nossa perspectiva. Fazer com que nós enxergamos as coisas pela perspectiva dEle. Deus não está em crise. Diga comigo, Deus não está em crise. Deus não está ansioso. Deus não está nem um pouco estremecido com as coisas que andam acontecendo no mundo. Como se ele não tivesse o controle. Tem gente que acha que Deus está, sabe, roendo as unhas no céu, desesperado com tanto pecado, com tantas circunstâncias, que Deus fala, nossa, agora nós vamos entrar numa recessão, vai ter inflação e eu não sei o que fazer. Isso é como se Deus não soubesse o que ele está fazendo. Querido, Deus não está desesperado. Os céus nunca esteve em crise, o reino de Deus nunca esteve em crise, não vai estar em crise. Deus não tem esse negócio, ele não sabe o que ele vai fazer agora, ele vai pensar um pouco, vai pedir um conselho. Deus sabe exatamente o que vai acontecer, porque a palavra nos ensina que ele é o rei das nações. Ele controla todas as coisas. Então qual que é o nosso papel? Nosso papel é entender o coração de Deus. É entender que o nosso Deus ainda governa, que Jesus ainda está no trono. Nosso papel é nos movimentar com ele, é entender os seus caminhos. Moisés, homem de Deus, fala algo muito poderoso e algo muito precioso. Sabe, Moisés, ele queria ver a face de Deus. Ele já tinha visto os sinais de Deus. E os sinais de Deus são algo poderoso para nós. Eu acho que todos nós gostaríamos de ver sinais. Alguém gostaria de ver sinais? Eu amo ver sinais. Imaginem, cara, nossa, que incrível ver coisas extraordinárias. Moisés viu o mar se abrir. Ontem eu estava vendo uma foto, alguém falando assim, o primeiro aquário do mundo foi o que o povo de Israel viu. Primeiro aquário do mundo. Eles passando pelo mar. Imagine vendo as baleias assistindo ali. Eles, que coisa interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Não só isso, mas a primeira, como é que é? O primeiro tablet que tinha informação na nuvem, fazendo download. Bom, se você ler a Bíblia, você vai entender a piada, mas tudo bem. Mas olha que interessante. Moisés viu todos esses sinais, ele viu todas essas pragas, ele viu todas essas coisas acontecendo. E Moisés, ele faz uma oração a Deus, que para mim é interessante. Ele permite com que os sinais o aponte para um relacionamento. Essa é a diferença daqueles que vão caminhar com Jesus, porque existem aqueles que eles querem só os sinais. Deus faz sinais, faz milagres. Mas os sinais deveriam te apontar para algo. E os sinais apontam Moisés, não o povo de Israel, mas apontam Moisés para um relacionamento. Ele fala, Deus, eu quero ver a tua glória. Quero ver a tua face. Não apenas isso, mas Moisés pede algo interessante para Deus. Ele fala assim, ensina-me os teus caminhos para que eu possa conviver com você. Moisés, ele queria viver de uma forma no qual ele soubesse o que agrada e o que desagrada a Deus para que o relacionamento fosse sadio. Vocês estão comigo ou não? Sabe, quando você se importa com alguém, quando você quer ter um relacionamento com alguém, você quer saber aquilo que agrada e desagrada aquela pessoa. Quantos maridos nós temos aqui? Levante as mãos. Bem, pode levantar com força, com vontade. Você sabe o que desagrada a sua esposa, sim ou não? Tem gente assim, ó, sei. Você sabe, hein? Você sabe as manias que deixam ela irritada? Você sabe até o jeito que você vai conversar e vai pedir certas coisas? Vai falar assim, meu bem, o que você acha? As mulheres também sabem o que desagrada os maridos, sim ou não? Elas sabem. Por quê? Porque o relacionamento, a gente conhece a outra pessoa. Quando nós amamos a Deus e quando nós queremos caminhar com o Senhor, nós sabemos o que agrada e o que desagrada a Deus. É por isso que Jesus fala o seguinte, se vocês me amam, vão obedecer os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Vocês sabem o que me agrada. Vocês sabem o que me agrada. Vocês sabem o que me desagrada também. Sabe, agrada a Deus sermos humildes. Agrada a Deus servirmos ao próximo. Agrada a Deus tem uma linguagem sadia. Agrada a Deus nós orarmos, agrada a Deus nós queremos um relacionamento com Ele. Agrada a Deus nós servimos o próximo, agrada a Deus pureza, irmão. Pureza agrada a Deus. Santidade agrada a Deus. Temer a Deus, não fazer, sabe, você vai, não vai fazer certas coisas, não porque as pessoas estão vendo ou deixando de ver, mas você não vai fazer porque aquilo agrada a Deus. Você vai falar assim, eu sei que aquilo agrada e desagrada a Deus. Agrada a Deus. Temos uma vida rendida, uma vida arrependida de coisas que a gente sabe que não é da vontade dEle. Mas só podem fazer isso, deixa eu falar algo para você, quem ama a Deus? Existem aquelas pessoas que elas querem só as mãos de Deus. E Deus, pela sua misericórdia e bondade, Ele dá. Porque Deus é bom. Mas existem aqueles que querem conhecê-lo. Aqueles que querem ver um relacionamento com Ele tão profundo. Aqueles que querem fazer parte do seu plano. Aqueles que querem fazer parte do seu projeto. Aqueles que encontraram o Senhor algo tão poderoso e tão belo, que nada mais satisfaz. Por isso eles querem saber os seus caminhos. Eles leem a Bíblia, eles estudam a palavra, não porque eles querem mostrar que são melhores do que os outros, não porque eles têm uma competição na igreja, não porque eles querem ter um título na igreja, mas é porque eles querem conhecer a Deus. Eles querem saber quem Deus é, o que Ele faz, será que Ele come alguma coisa? Onde que Ele dorme? Será que Ele dorme? O que Deus faz? Onde Ele está nesse exato momento? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Onde Deus está? O que Ele prometeu? O que Ele tem para nós? O que nós podemos dar a Ele? Que agrade o seu coração, que possa o servir. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e aqueles que têm coração puro. Existem aquelas pessoas que elas vão viver das bênçãos, elas vão viver da prosperidade, elas vão receber uma oração e Deus vai prosperá-los. Mas existem aqueles que falam, eu quero te conhecer um pouco mais. E é uma fome que é uma fome incansável. Nesses anos de igreja, eu vi muitas pessoas que pareciam ter fome, mas assim que elas recebiam alguma coisa que saciava a sua alma, elas ficavam quietas. Pessoas que tinham fome de Deus, aquela presença de Deus. Mas por que elas tinham fome de Deus? Porque a sua casa era horrível. Seu casamento era terrível. Ou a vida com seus pais não era tão boa. Ou as finanças não eram tão boas. Mas à medida que elas começaram a prosperar em algumas áreas, elas falam, sabe de uma coisa? Eu estou cansado de orar. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu estou meio, sabe, sem tempo. Elas tinham fome, mas a fome delas acaba assim que algo na alma delas é saciada. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Até onde vai a sua fome? Eu admiro Davi. Eu admiro Davi porque Davi, mesmo reinando, recebendo todas as suas promessas, ele ainda tinha fome e sede de Deus. O temor de Davi e a fome pela presença de Deus estavam além das finanças, estavam além de todo o sofrimento que ele passou, de todas as dificuldades. E se Deus te desse tudo o que você quer agora? E se todas as áreas da sua vida tudo estivesse muito bem, Deus falasse, olha, eu vou garantir nos próximos 20 anos todas as suas finanças, seu casamento, seus filhos, eu vou prosperar você como ninguém. Todos os desejos mais íntimos do seu coração vão ser entregues a você. E aí? Você continuaria buscando? Você continuaria tendo fome? Você continuaria entregue? Você ia buscar cada vez mais? Irmão, às vezes Deus aumenta R$500 do nosso salário, a gente já não tem tempo de buscar. Quantas pessoas que eu conheço que começam a namorar, nem casaram, namorar. Já agora tem que gastar tempo com outra coisa. Filhos, então, nem se fala. Nós temos que admirar a Ana. Ana sonhou tanto em ter um filho. E ela entrega o desejo do coração dela como sacrifício para o Senhor. Abraão entrega o sonho da sua vida. Abraão não tinha 30 anos, meu irmão. Abraão sonhou durante 100 anos, ele e a sua esposa, para ter um filho. Só quem quer ter um filho não pode, sabe o desafio. Abraão entrega para Deus aquilo que para ele custava mais do que dinheiro. Deus pede para Abraão seu filho, seu único filho. O que, que Deus não pode te pedir? O que, que se Deus te pedir é ofensa? É heresia, Deus não vai pedir isso para mim. O que, que Deus te pedir? Nós vamos inventar uma história. Sabe, meu coração é que nós sejamos uma igreja de discípulos. Pessoas que querem viver uma realidade de Deus. Sabe, todo mundo fala de Deus, irmão. Todo mundo diz que ama a Deus. E eu acredito. Eu acredito que todo mundo ama a Deus de alguma forma. Eu só não acredito que todo mundo ama a Deus mais do que outras coisas. Porque Deus não quer que a gente o ame. Deus quer que a gente o ame acima de todas as coisas. Acima. Acima dos nossos filhos, acima do nosso cônjuge, acima de nós mesmos, acima das circunstâncias. Deus quer que nós amemos acima de todas as coisas. E é uma coisa meio que inconcebível para nós que somos pais, para nós que somos mães. Amar a Deus acima dos nossos filhos, amar a Deus acima da nossa família é algo desafiador. Amar a Deus acima de nós mesmos. Deus quer que nós o amemos acima de todas as coisas. Que nós entendamos o seu coração. Israel teve um problema muito sério com relação à obediência a Jesus, a Deus. Porque Israel quis cumprir os mandamentos, preste atenção nisso, sem conhecer o coração do Pai. Sabe por que às vezes obedecer a Deus é difícil? Porque nós não conhecemos o coração dele. Nós não conhecemos o coração dele. Às vezes, é engraçado quando eu sinto com as minhas filhas, e principalmente quando a gente corrige, a primeira coisa que elas falam é: você não me ama. E às vezes eu tenho que sentar com elas e explicar para elas que eu as amo, sim. Que o papai sempre deu tudo para elas. Esses dias a minha filha mais velha pergunta para mim: mas você comprou tudo para o bebê antes dele nascer? Ela viu o berço, ela viu a cômoda, ela viu o carrinho, ela viu a cadeira, ela viu... Mas ela perguntou para mim: você comprou tudo para o bebê? Ele nem nasceu ainda, você já comprou tudo? Eu achei interessante a pergunta dela. Eu sentei com ela e falei: minha filha, é isso que os pais fazem. Antes de você nascer, nós também tínhamos comprado tudo. Antes de você chegar. Ou quase tudo. Mas tudo tinha sido preparado. Os pais, nós te amamos antes de você aparecer no mundo. E você começa a entender um pouquinho do coração de Deus. Deus não esperou você nascer para preparar tudo. Deus não te criou no primeiro dia da criação. Vocês estão comigo ou não? Ele preparou tudo antes de você nascer. Seu propósito, seu chamado... Ele nos preparou. E aí o desafio de cada um de nós é mostrar para os nossos filhos, é mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso coração. Talvez a dificuldade que você tem de servir a Deus é porque você não conheceu o coração de Deus. Os discípulos que andaram com Jesus conheceram o coração de Jesus. E sabe o que eles descobriram quando eles caminharam com Jesus? Que Jesus era digno de tudo. Digno, inclusive, da morte deles. Digno de tudo, absolutamente tudo. É uma mudança de perspectiva. Sabe, eu acredito que Os discípulos, eles viram os milagres, caminharam com Jesus. Eles entenderam o coração de Jesus, entenderam até as broncas que Jesus dava. Eu estava meditando sobre isso, quantas vezes nós não entendemos o coração de alguém. Imagine se hoje nós pegássemos um corte de Jesus, alguém que caminhasse com Jesus, filmando a vida de Jesus, e pegássemos um momento em que Jesus chama Pedro de Satanás. Se nós fizéssemos um documentário maldoso contra Jesus, pega um momento em que Jesus chama Pedro de Satanás, em que vem uma mulher de outra cidade pedindo ajuda a Jesus, Jesus não ouve o que ela está dizendo, não quer nem atender aquela mulher. E quando ele atende aquela mulher, Jesus, em outras palavras, chama ela de cadela. Pega um outro corte. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Vamos pegar um outro corte. De Jesus com chicote no templo. Quebrando as bancas, mostrando a sua ira. Depois nós vamos pegar um outro corte de Jesus. De alguém ungindo Jesus com um perfume caríssimo. De um ano de trabalho. O que você ia achar de Jesus? Narcisista? Tóxico? Egoísta? O que você ia achar dele? Sem controle emocional? Uma ira? Falta de sabedoria? Por ter chamado Pedro de Satanás? Na frente de todo mundo? O que você ia achar de Jesus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sinto que nós vemos uma geração de idolatria. O que é isso, Heber? Inclusive, nós temos uma idolatria com relação a Jesus. O que é isso? A idolatria é eu não enxergar as pessoas como elas verdadeiramente são. Eu não aceitar o todo. Eu aceito aquilo que eu acho que ela tem que ser. E se Jesus hoje te chamasse de Satanás, por uma frase que você trouxe, você deixaria a igreja? Você ia seguir a Buda? O que você faria? E é engraçado, porque num desperdício daquele, que aquela mulher entrega, ungindo Jesus, gente, era um ano de serviço. No desperdício daquele, o que comenta e agita a galera que aquilo deveria ser dado aos pobres era quem? Era quem? Judas. Judas. Eu fico pensando, o que que passou na cabeça de Judas? Onde que ele achou que deveria vender a Jesus? E é engraçado que logo após esse episódio, após essa adoração extravagante dessa mulher, Judas decidiu no coração que ele iria trair Jesus. Que ele iria vender Jesus. Nós temos 12 discípulos. Os 12 caminham com Jesus durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Judas, durante 3 anos e meio, não entendeu quem era Jesus. Não sabia, não compreendeu nada. E no final, ainda achou justo vendê-lo. O que nós estamos dizendo para a nossa própria mente, para o nosso próprio pecado? O que nós estamos justificando a nossa vida de pecado para Deus? Qual que é a forma que nós pensamos? Não, está tudo bem eu viver desse jeito. Qual que é a forma? O que que passava na mente de Judas? O que que passava no coração dele? Para roubar alguém que ele sabia a sinceridade do coração dele. Às vezes eu me pergunto, quanto de Judas tem em mim? quanto de Judas tem na minha vida, na forma como eu vejo as coisas? O quanto que uma área livre de alguém que adora a Deus me incomoda de tal forma que eu seria capaz até de trair Jesus, porque eu criei uma imagem. Hoje nós temos nome para tudo, não é? Será que Judas pensou que Jesus era tóxico? Explorador? Vocês estão comigo ou não? Mas eu sinto que Deus quer quebrar. Deus quer quebrar as idolatrias que nós criamos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que vai casar ou quer casar, ou que está no seu casamento. Quebre a imagem de idolatria. Você botou na cabeça que o casamento tem que ser de um jeito. Tem que ser perfeito, igual o casamento da Disney. Sabe, esse casamento da Disney está destruindo o seu casamento. Essa comparação que você faz com outros casais está destruindo o seu casamento. Esse trabalho que você tem, que você acha que não é perfeito, e que poderia ter algo melhor, o que seria esse algo melhor? Está destruindo a sua vida. Às vezes destruindo o relacionamento com seus filhos, porque você colocou que o seu filho, a sua filha, tem que ser parecido com o filho de não sei quem. A gente vive de comparações. Minha igreja tem que ser desse jeito, quem disse isso? Jesus tem que me tratar desse jeito. Sabe, Deus vai começar a trabalhar coisas nas nossas vidas. E Ele tem nos chamado para algo poderoso. Quando nós recebemos o Senhor, nós agora temos um dono, preste atenção nisso. Eu sei que alguns de vocês não gostam dessa palavra, mas ela é poderosa. Nós temos um Senhor. E nós temos só um nome para ser promovido. Só existe um nome para ser promovido. Nós todos servimos uma mesma causa. Deixa eu falar algo para você, essa não é a nossa causa. Não é a minha causa. Nós nascemos para avançar uma causa. Um nome. E é o nome de Jesus. Tudo que nós vivemos é para a glória dEle. Tudo que nós fazemos, tudo que nós deixamos de fazer é para a glória dEle. Se nós pregamos, é para a glória dEle. Se nós deixamos de pregar, é para a glória dEle. Se o nosso casamento é um casamento de exemplo, é para a glória dEle. Se nós namoramos, é para a glória dEle. Se nós abrimos um negócio, é para a glória dEle. Se nós damos, é para a glória dEle. Se nós deixamos de dar, é para a glória dEle. Tudo que nós fazemos, cada palavra que nós liberamos, é para a glória dEle. Tudo que nós preparamos, tudo é para que aponte para Jesus e as pessoas vejam Jesus em nós e elas glorifiquem o nome do Senhor. Não é sobre nós, mas é sobre o Filho de Deus. É sobre honrarmos aquele que era, que é e que há de vir. Nós temos um chamado agora. Uma vez que nós somos remidos, uma vez que nós somos salvos, nós temos um chamado, e o chamado é glorificar o nome de Jesus. É sermos um sinal do futuro, daquilo que nós somos chamados para fazer. Oh, Deus. Sabe, eu quero dizer algo para você, querido. Que Jesus é o rei de toda a terra. Jesus é o rei de toda a terra. Vai chegar um dia. E nós estamos trabalhando para isso. Junto com o reino dos céus. Vai chegar um dia. Em que todos os jornais, todas as justiças. Todas as finanças. Vão apontar para Jesus. Elas vão apontar para Cristo. Elas vão aprontar para aquele que era, que é e que há de vir. Eu amo o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 15. Versículo 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dizendo... Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão a ti, diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deixa eu falar algo para você. A vida do cristão que vive em conformidade com a vontade de Deus é um investimento. Porque está chegando uma era no qual toda a terra estará alinhada com a vontade de Deus. Guarde o que eu estou dizendo para você. Está chegando uma era no qual toda a terra terá que estar alinhado com a vontade de Deus. Hoje nós temos uma agenda. Hoje nós temos um nome no mundo que é lutar contra tudo aquilo que representa Jesus de alguma forma. É o que João diz sobre o espírito de anticristo. Não é o anticristo. Quem conhece a teologia dessa igreja sabe o que eu estou falando. Mas esse espírito de anticristo, ele está desde a época de Jesus. É um espírito que luta contra tudo aquilo que representa a Cristo. Eles fazem leis injustas, leis que vão contra os princípios, que vão contra aquilo que Deus ama. Mas está chegando um dia em que essas leis e aqueles que fazem essas leis cairão por terra. Vocês estão comigo ou não? Que tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, com a justiça de Deus, será arrancado. E o juízo de Deus vai vir sobre aqueles que ainda persistem em viver em desobediência. E o que nós vemos aqui na palavra é esse cântico que esses homens e mulheres, esses vencedores trouxeram, que é o cântico da palavra que diz, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Deus não é um rei apenas no céu, querido, mas ele é um rei na terra. Ele governará sobre todas as nações. A Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o rei que senta no trono. Naquele dia, os ímpios temerão. Naquele dia, aqueles que não estavam vivendo de acordo com a vontade do Senhor temerão. Porque existe uma nova ordem. Sabe qual é a nova ordem? As pessoas falam: olha, está vindo a nova ordem mundial, meu irmão. Existe uma última ordem mundial. Ela começou quando Jesus veio. Depois dessa última ordem, nenhuma nova ordem se levanta mais. O reino de Deus, ele só cresce, 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 cresce. Todos aqueles que lutarem contra o reino de Deus serão despedaçados. Todos aqueles que lutarem contra o reino de Deus não viverão. Todos aqueles que lutarem contra o reino de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai vir a justiça divina. O reino de Deus, ele não vai passar. Ele não vai passar. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados os que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Existe um governo, querido. Deus está mudando a sorte. A justiça de Deus irá raiar novamente. O projeto de Deus não acabou. Deus não está em crise, não tem nada no mundo que abala o Senhor. Mas sabe o que eu percebo hoje? Deus está buscando homens e mulheres, pessoas que se posicionem como agentes do reino. Pessoas que se posicionem, existe uma provisão do céu nesse exato momento para aqueles que querem se posicionar como instrumentos de justiça, como instrumentos de transformação, homens e mulheres que vão se levantar para transformar a sociedade, homens e mulheres que vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.